Muito bem, são 10 da manhã, 9 minutos. Mais uma vez, muito bom dia, amigos de Afogados da Engazeira e de toda a região. Está começando a partir de agora o grande debate. Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2016. O grande debate pretende discutir com os candidatos à Prefeitura de Afogados da Engazeira propostas para os próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2017. Foram convidados os 3 candidatos à Prefeitura: o candidato Emídio Vasconcelos, também o candidato Itamar França e o prefeito e candidato à reeleição, José Patriota. Preliminarmente, as regras do debate repetiam, conforme comunicado encaminhado às coligações, as mesmas regras, o mesmo mecanismo das eleições de 2012, nos debates realizados pela PAGEU. Candidato perguntando a candidato, sorteio de perguntas dos ouvintes e questões temáticas como saúde, educação e infraestrutura. Também foi comunicado que o debate aconteceria nos estúdios da Rádio PAGEU. O ofício informando a realização do debate foi encaminhado na última sexta-feira para os candidatos à Prefeitura de Afogados da Engazeira, através das coordenações de campanha. Os convites foram devidamente protocolados e atenderam à legislação eleitoral, que exige pelo menos 72 horas de antecedência da realização do debate para a emissão dos convites e devido protocolo. Informamos aos ouvintes do nosso debate que recebemos 2 ofícios encaminhados pela coordenação de 2 das campanhas à Prefeitura de Afogados da Engazeira. Um deles, datado de 17 de agosto de 2016, recebido esta manhã, ofício 002/2016. É assinado por Neike Dutti, coordenador de campanha da Frente Popular de Afogados da Engazeira. Diz a carta enviada, o ofício: em resposta ao seu ofício circular número 007/2016, que chegou em nossas mãos na última sexta, dia 12, informamos que, em decorrência de atividades administrativas anteriormente agendadas, o prefeito e candidato à reeleição, José Patriota, não poderá participar do debate que ocorrerá nesta prestigiosa emissora, nesta sexta, 19. Aproveitamos ainda o momento para destacar que, diferente dos demais postulantes, José Patriota também é prefeito do município, não podendo abdicar da obrigação constitucional de administrar a cidade, priorizando as agendas que são de sua responsabilidade institucional. Sem mais para o momento, aproveito para informar a disposição do prefeito José Patriota em participar do debate programado para o dia 29 de setembro. Cordialmente, Neike Dutti, coordenador de campanha da Frente Popular de Afogados da Engazeira. Outro ofício assinado pelo PRP. Diz o ofício 001/2016. O candidato a prefeito Itamar França, da coligação O Futuro em Suas Mãos, vem informar através deste que não poderá estar presente ao debate promovido pela renomada emissora nesta sexta, dia 19 de agosto, em razão de motivos superiores. Para tanto, se coloca à disposição da emissora para uma outra oportunidade. Afogados, 19 de agosto, deve assinar aqui o José Barbosa, não tem o nome, mas pela coordenação de campanha, está aqui o ofício encaminhado para a nossa emissora. Pelas regras da legislação eleitoral, quando 2 candidatos se ausentam em um debate com 3 postulantes, o debate vira entrevista com tempo proporcional ao que seria o debate usual com candidatos. Caso tivéssemos 2, estaríamos realizando o debate com os 2 candidatos. Em caso de 1, o debate se transforma numa entrevista com perguntas e respostas formuladas por mim e pelos ouvintes. Estamos aqui com o candidato do PT, Emídio Vasconcelos. Ele traz como assessores Ramiro Simões e Jair Almeida. Emídio, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, André. Bom dia, meu companheiro de chapa, Ramirinho. Bom dia, Jair Almeida, presidente do PT. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Inicialmente, Nil, eu gostaria de parabenizar a rádio por essa bela iniciativa, um gesto democrático que vem respeitar a tradição que a rádio tem cumprido nesse processo político em Afogados e também, podemos até dizer, no Pajeú. Quero mandar um abraço especial para minha mãe, Luísa Leite, que se encontra na Pintada, juntamente com meu pai, Braz Emílio. E de começar dizendo que desde cedo, quando saí de Afogados da Engazeira, com muita dificuldade, nunca deixei de acreditar e de sonhar na oportunidade de retornar para a minha terra e interferir positivamente nos destinos do nosso município. Por isso, esse momento também, para mim, é um pouco um momento de bastante emoção. Eu quero lamentar aqui, infelizmente, a ausência dos outros candidatos. Entendo que isso é um desrespeito à emissora, isso é um desrespeito à memória de Dom Francisco, que durante muitas vezes nesses microfones cobrava a presença dos políticos para prestar esclarecimento à população de seus atos, dos seus gestos e de suas gestões como administradores do município de Afogados e do Pajeú. Entendo também ser um ato de desrespeito à própria justiça eleitoral, assim como também ao eleitor e à sociedade. E em especial à juventude, que certamente gostaria de ouvir esse debate, principalmente aquele jovem que tem seu primeiro voto. É lamentável que nesse momento a gente tenha que iniciar uma campanha eleitoral, que ela já é curta, onde há uma necessidade das pessoas mudarem as práticas políticas, ver se reproduzindo a mesma condição ou mais do mesmo que já vem tanto sendo repudiado pela sociedade brasileira. E por último, me solidarizar com você, Nil Júnior, porque realmente acho que você teve uma postura bastante profissional, ética, não cedendo ao que eu posso chamar de pressões e muitas vezes exageradas por parte de assessores do candidato a prefeito, José Patriota, Carlos Marques, Sandrinho e o próprio Neyki Dutti, no sentido de interferir na condução do processo que você sempre tem feito aqui em Afogados da Engazeira, historicamente, com muita ética. Então, com isso, eu quero me solidarizar a você. Inclusive, dizendo que na última entrevista, quando o Neyki Dutti justificou uma das razões da ausência, não corresponde à realidade, que seria um compromisso com o Ministério Público.
Bom, a partir de agora, quem tiver perguntas, pode fazê-las pelo telefone, pela internet, pelo zap. Cabe um adendo aí, dentro do que o candidato colocou. Nós estávamos um pouco antes da realização do debate, nós recebemos aqui coordenadores de campanha da Frente Popular e a solicitação dos coordenadores, tem total direito de fazê-lo, era de que fosse informada a população previamente a ausência do candidato José Patriota. No que informamos que faríamos no debate, a partir do momento de início do debate, como ficou configurado. Confesso que é a minha primeira experiência sem todos os candidatos convidados. É a primeira vez, desde que a Rádio Pajeú iniciou esse ciclo, que a gente tem essa experiência de lidar com o debate que não tem mais de um candidato, né? Então, esse modus operandi, ele estabelece um padrão que vai ter que ser seguido a partir de agora em todas as demais oportunidades com ausências de candidatos, né? E entendo perfeitamente o pleito dos assessores, acho que estão no direito de fazê-lo, né? E o que nós deixamos muito claro, isso aconteceu aqui na Rádio Pajeú, e havia também movimentação de assessores e do próprio candidato Emílio, e essa movimentação acontecia enquanto a gente se preparava para a realização desse debate, faz parte, é parte do processo democrático e também de condução da nossa emissora, absolutamente normal. Emílio, por que você quer ser prefeito de Afogados da Engazeira? O que que lhe motiva a gerir a cidade a partir de 1º de janeiro?
Nil Júnior, desde criança, acompanhando meu pai na luta dos movimentos sindical rural em defesa dos trabalhadores, adquiri uma consciência crítica que muitos dos nossos problemas, muito do nosso sofrimento da população, sobretudo a mais carente, da qual eu sempre fiz parte, era oriundo não do acaso, e sim de opções políticas, de políticas públicas dos gestores. A partir dessa consciência e tendo a necessidade real de sair de Afogados para poder ter a oportunidade de trabalhar, de fazer uma faculdade, eu tinha aí três opções. Eu poderia me revoltar um pouco com o processo, eu poderia me alienar e aceitar essa realidade como algo que jamais poderia ser mudada, e eu poderia cultivar um sentimento de indignação e puxar para mim um pouco a responsabilidade de voltar para a minha terra e contribuir positivamente com o debate e que possa efetivamente a gente ter novas práticas políticas que venha trazer para a sociedade condições de vida melhores. E nesse sentido, me filiei ao Partido dos Trabalhadores há mais de 25 anos, entendendo que um sentimento representado por Lula como principal liderança, e nesses 12 anos de governo do PT, a gente observa que é possível sim o gestor fazer a diferença, e fazer a diferença para melhor. Nesse sentido, me sinto comprometido com a consciência crítica cidadã que tem uma responsabilidade e uma contribuição a dar ao povo afogadense.
Se a gente for fazer uma análise de sua candidatura, é certo dizer que um dos grandes problemas em torno do seu nome é o desconhecimento. Me parece que as pessoas até identificam a voz pelas entrevistas que você costuma dar à imprensa, mas não identifica o candidato. O Emílio, certamente, se você sair às ruas, você vai ter muitas pessoas que vão ter dificuldade de identificá-lo como candidato. Esse é o fator que mais desafia a sua candidatura, considerando que é uma campanha de tiro curto?
Exato. No sentido de quando você personaliza o debate, há sim, da minha parte, um certo desconhecimento. Por outro lado, eu posso ser desconhecido como pessoa no sentido de um contato direto com o eleitor. Isso efetivamente, as condições do tempo não me foram permitidas aí se o prazo é curto. Mas o que você pode entender é que a disputa das ideias, aquilo que eu represento e aquilo que eu sempre me pautei na política em Afogados da Engazeira, me credencia sim a ser muito conhecido pelo eleitor. Você é testemunha que nos mais variados temas, e nos mais variados momentos, não só em momentos pré-eleitoral e eleitoral, eu nunca deixei de participar do debate político em Afogados da Engazeira. Inclusive, as minhas ideias são tão conhecidas que, às vezes, até de forma até de brincadeira, se fala o homem bomba, o homem polêmico, porque eu sempre polemizei no debate, eu sempre interferi politicamente. Nesse sentido, eu acredito que as minhas ideias, os meus propósitos e os meus sonhos são conhecidos por uma grande parte do eleitorado brasileiro, e que isso, de Afogados da Engazeira, e que isso representa um pouco as ideias e os sonhos iniciados por Brás Emílio na sua luta sindical em defesa dos trabalhadores.
Bom, quem tiver perguntas para fazer a partir de agora, nesse novo formato, pode ligar 3838-1213 e está liberado o WhatsApp para perguntas para o candidato Emílio Vasconcelos, em virtude da mudança de formato de um debate com candidatos para entrevista com um dos candidatos, considerando a ausência justificada em nota, em ofício, dos candidatos José Patriota e Itamar França. Eu vou pedir para você retirar aqui uma das perguntas que lhe foram feitas durante a manhã, porque os ouvintes foram liberados para fazer perguntas para os candidatos, e nós vamos à pergunta feita pelo ouvinte. A pergunta é de Antônio Carlos Cavalcante Ferreira, conhecido como Tonhão da Civil. Ele pergunta: Emílio, quais seriam as prioridades de seu governo e como faria caso eleito para buscar recursos tanto na esfera estadual quanto na federal, haja vista que seu partido, em uma possível gestão sua, não contará mais com a presidência da República e, no âmbito estadual, já é oposição ao seu projeto?
Olha, o Partido dos Trabalhadores, quando governou nesses 12 anos, governou sem fazer distinção. A política é pública, os recursos são públicos, e acredito que, caso haja esse tipo de comportamento, Tonhão, seja do governo do Estado ou no governo federal, se consolidar o golpe, na verdade, que é possível até que ele não se consolide, mas se consolidar o golpe, os dois primeiros anos seria de governar com a oposição em nível estadual e em nível federal, acredito que é possível se estabelecer relação institucional e que não permita a perseguição nem a Afogados da Engazeira e nem a algum outro município que, por acaso, seja oposição a esse governante. Esse tipo de preocupação e esse tipo de perspectiva representa a velha política, a política tradicional que a gente e a sociedade tanto tem repudiado. Você de convir o seguinte, vou dar um exemplo muito próximo de nós no Pajeú. Nós governamos 12 anos no governo federal e no Pajeú todas as cidades foram contempladas sem distinção nenhuma. Então, espera-se que a relação também seja republicana nesse sentido. E se você consegue estabelecer e realizar bons projetos e bons programas de governo, você consegue, consequentemente, acredito, ter da parte dos gestores federal e, no caso, estadual, essa contemplação. Há de também colocar, Tonhão, que nós temos dois senadores da República que apoiam a nossa candidatura. O senador Armando Monteiro, pelo PTB, e o senador Humberto Costa, pelo PT. Assim como também alguns deputados federais. Então, é possível, sim, que através dessas lideranças a gente consiga viabilizar projetos e que possa trazer para o povo de Afogados o que realmente seja melhor para a sua condição de vida. Até porque, se o governo do Estado e o governo federal tentar perseguir o governante de qualquer município por ser oposição, estaria perseguindo a população.
Bom, o fato de você ser candidato pelo PT certamente vai gerar alguns questionamentos no curso da campanha, principalmente de tentativa de ligação do PT a partir da própria investigação da Justiça com a Operação Lava Jato, onde há nomes do Partido dos Trabalhadores seriamente envolvidos nesse escândalo de corrupção. Por outro lado, a presidenta afastada Dilma Rousseff, caso saia de cena, né, vai deixar um vácuo aí que o PT, um espaço que o PT ocupava há muito tempo. O ex-presidente Lula enrolado também em denúncias. Em que isso pode pesar negativamente para a sua campanha?
Primeiro assim, eu assumo publicamente a minha condição de filiado ao Partido dos Trabalhadores há mais de 25 anos. Segundo, eu tenho orgulho de participar desse partido que nos últimos 12 anos transformou a realidade do brasileiro, transformou a realidade do nordestino e do pernambucano e, sobretudo, do pajéuzeiro e do afogadense. Na área social, nós não temos do que se envergonhar. Pelo contrário, acho que até o atual prefeito teria que justificar aos eleitores que deram 13 mil votos a Dilma na eleição passada, 65% dos votos, porque defende a cassação desse mandato, a cassação desses votos. E como se habilita a pedir voto a esses 13 mil eleitores quando ele não está respeitando a manifestação democrática deles, porque está se configurando, inclusive com a denúncia da OEA, que é realmente um golpe dado no nosso município. Nesse sentido, a gente fica muito à vontade e se sente muito bem e lisonjeado participar do debate. No quesito que se refere à corrupção, a gente também não tem medo de fazer o debate ético, não. Nós podemos colocar o seguinte, mais de 5 ações efetivas, concretas e objetivas do governo Lula e do governo Dilma na busca de fiscalizar, na busca de denunciar e dar transparência à gestão. O governo Lula e Dilma nomearam todos os procuradores da República por critério técnico. Estruturou a Controladoria Geral da União, que inclusive ela pegou até irregularidades aqui em Afogados da Ingazeira, do Bolsa Família. Nós fizemos a lei da delação premiada, que está fortalecendo inclusive essas denúncias e fazendo com que se pegue muitos dos envolvidos. Então, são várias ações, que, entre elas também o Portal da Transparência, que fez com que a corrupção que sempre existiu nesse país não fosse percebida pela sociedade e pelas autoridades. E, consequentemente, a partir dessa condição, seja petista ou não petista, todos que estão envolvidos estão sendo penalizados. Agora, a situação também, Nil, que se cria uma perseguição midiática com o forte interesse de desconstruir as conquistas dos trabalhadores, de desconstruir o PT e, principalmente, de desconstruir a liderança do presidente Lula. Você veja que hoje a Polícia Federal concluiu um inquérito sobre o triplex, que ele foi várias vezes, inclusive ficou uns 23 minutos no Jornal Nacional, denunciando que era dele. No entanto, quando sai agora a conclusão do inquérito, ele não é indiciado. Então, a gente tem uma compreensão que há, nesse sentido, o que defender do governo do Partido dos Trabalhadores e do próprio Partido dos Trabalhadores. Agora, o que acontece é que um sistema falido de financiamento de campanha, o PT cometeu um erro também, que se apropriou desse financiamento, evidentemente, e algumas lideranças do PT que assim se envolverem devem responder por isso. O que nós também defendemos é que não pode ser a denúncia nem a acusação seletiva. Ora, se o dinheiro entrou na conta do Partido dos Trabalhadores, da Odebrecht, ou da OAS, ou da Queiroz Galvão, por doação registrada, e João Vaccari recebeu, e tenta se atribuir que esse dinheiro é de propina, esse mesmo dinheiro que saiu desse mesmo caixa, entrou no caixa do PSDB, entrou no caixa do PSB, entrou em outros caixas. Então, isso precisa ser também cristalizado e dito à sociedade. E outro detalhe, nós também fazemos esse debate nesse sentido e senti muito à vontade. No caso de Dilma, Nil, são mais de 60 delatores. Não há nenhuma acusação de Dilma no envolvimento da Lava Jato. Nós temos aqui um senador do PSB, Fernando Bezerra Coelho, que há indícios, sim, está sendo indiciado, e há várias denúncias, inclusive, de delatores, apontando que ele era o chefe de uma quadrilha aqui em Pernambuco, inclusive que financiava o PSB na Operação Turbulência, muito do desvio desse dinheiro vindo da refinaria de petróleo de Abreu e Lima. O que significa isso? Que isso era uma estrutura podre de financiamento de campanha, que todos os partidos, até inclusive da própria oposição, estavam envolvidos, e não uma coisa institucional do Partido dos Trabalhadores. E aquele filiado do PT, seja liderança de expressão nacional ou não, que estiver envolvido, assim como os demais, deve pagar, e a gente sente muita vontade para fazer esse debate nesse contexto.
Bom, perguntas estão chegando. Igor Nogueira, gostaria de perguntar ao candidato Emídio em que consiste o modelo educacional de multisseriado, se ele concorda com essa prática, e caso eleito, será que dá, com o orçamento que o município tem, mudar essa realidade? Pergunta Igor Nogueira.
Igor, essa tua pergunta, ela é extremamente importante para a gente ver o que está em disputa em Afogado em Gazeira. Não é uma disputa entre Emílio Vasconcelos, Itamar ou Zé Patriota. É uma disputa entre ideias, entre projetos, entre concepção de sociedade, entre visão de mundo. Primeiro, eu queria esclarecer para o ouvinte, que eu sei que tem alguns que podem não saber, o que significa uma sala multisseriada. Uma sala multisseriada é um professor ensinando ao mesmo tempo a mais de uma série na sala de aula. Alunos da primeira série, da segunda série, às vezes até da terceira, e o mesmo professor se ensinando ao mesmo tempo. Isso, Igor, é uma irresponsabilidade, isso é uma falta de respeito com as nossas crianças, isso é uma falta de respeito com a nossa juventude, isso é uma falta de respeito com a Afogados da Engazeira, porque um município que tem essa chaga não pode se desenvolver, não há como. Eu não concebo imaginar que um prefeito pega seu filho, bota numa escola particular ou numa escola boa pública e dá educação ao filho de um trabalhador rural, esse tipo de modelo. Então, essa disputa está clara. E digo mais, em 1976, há 40 anos, a comunidade de Pintada, onde eu nasci e me criei, onde meus pais estão lá agora nos ouvindo, ela tinha salas multisseriadas já. E 40 anos depois, esses três homens que estão aí no mesmo palanque, as três lideranças que foram prefeitos, os três prefeitos da Vangazeira, Antônio Valadares, Antônio Mariano e o próprio Patrão, tem 30 anos de mandato no poder executivo, seja como prefeito e seja como vice, e foram incapazes de resolver um problema dessa natureza. Após, eu me comprometo o seguinte: só vale a pena ser prefeito de Afogados em Gazeira se eu resolver esse problema. E com certeza assumo o compromisso publicamente de que vou resolver, porque eu fui vítima dessa má educação nesse sentido. Então, para mim, eu estou falando daquilo que me doeu, que faz sentir, e entendo que é possível, sim. Se você fala com relação a recursos, é muito simples. Nós temos várias outras áreas que podem ser, sem depender efetivamente, às vezes, do governo federal ou do governo estadual, que a gente pode disciplinar e racionalizar o uso do recurso público. Eu vou dar só um exemplo que é recorrente, mas que é necessário. A Prefeitura de Afogados em Gazeira, inclusive foi denunciado pelo TCE, gastou nos últimos três anos R$180 mil em média por ano, R$180 mil em média, pagando a AMU por uma assessoria jurídica. Inclusive, é tão impressionante que, a partir da denúncia, esse ano, o prefeito está pagando R$1.600, R$1.700 por mês. Ou seja, 10% do valor que pagava anualmente nos três primeiros anos. Eu estou só dando um exemplo que é possível, sim, com a racionalidade, com responsabilidade, com sensibilidade social, resolver algumas chagas desse município, buscando recursos do próprio município.
Bom, uma pergunta que é muito comum, falando do ponto de vista da Afogados da Engazeira, a partir de 1º de janeiro de 2017, tem relação com trânsito, com ordenamento urbano e com questões de disciplinamento que interferem diretamente na vida do cidadão. Isso envolve várias áreas, como infraestrutura, logística, etc. Você já tem plano de governo para essas demandas? São tão debatidas?
Sim, a Afogados da Engazeira, como uma cidade polo, ela hoje já sofre nessa área do trânsito problemas de grandes centros urbanos. Então, é necessário, é emergencial, uma tomada de decisão que possa intervir, mas intervir o mais rápido possível no disciplinamento do trânsito. O que é que nós imaginamos que é possível ser feito, e não sei até por que não foi feito, porque me parece que fazia parte até de proposta do programa do governo, do atual prefeito. Primeiro, a municipalização do trânsito. Eu acho que ela é fundamental, você municipalizar. Segundo, você disciplinar e ordenar a carga e descarga que você tem aí no centro da cidade e também principalmente ali na Avenida Manuel Borba. Terceiro, nós temos uma coisa perversa que aí interfere em outras áreas, é que a atual gestão do PSB extinguiu a Guarda Municipal. Nós temos um compromisso de recriar a Guarda Municipal e que ela possa atuar nessa área. Inclusive, quando você fala em recriar, aí você fala também em qualificar a Guarda e abrir concurso público. Nós temos hoje aproximadamente 40 e poucos guardas municipais que são efetivos, mas por estar extinto, se contratou aproximadamente mais uns 38 ou 40 terceirizados. E aí respondo um pouco a resposta, complementando a resposta anterior, com relação à fonte de recursos. A informação que a gente tem é que um guarda municipal concursado recebe aproximadamente R$ 900. E um guarda municipal não concursado, ele recebe R$ 1.200. Mas tem um detalhe a ser considerado que é perverso para o município. O primeiro detalhe é que o guarda terceirizado recebe R$ 1.200, mas ele custa para os cofres públicos municipais mais de R$ 2.000, porque esse valor adicional fica nos cofres da empresa que está sendo intermediadora da contratação, o que na iniciativa privada chama de gato. Outro detalhe, Nil, que é mais grave ainda, esses recursos pagos de R$ 1.200 que é pago pelo terceirizado, esse dinheiro não vai para o IPSMAI, não vai para o Fundo de Previdência do município. Então, deixa também o município de arrecadar e vai ter um problema lá na frente com os efetivos. E o mais danoso de tudo isso, que deriva inclusive para outra área, é que você quando contrata esses 30, 40 terceirizados, na verdade você está contratando cabos eleitorais, escravizando as famílias e também não dando oportunidade de se fazer a coisa que foi uma das grandes conquistas da Constituição em 89, que foi o acesso ao serviço público através do concurso, que é a forma mais democrática, mais justa e que incentiva a juventude a se capacitar, a estudar, na perspectiva de ocupar esse espaço. Você observa que tem várias áreas que podem ser discutidas e que uma está dentro da outra e que você, com poucas ações e racionalizando recursos, você pode ter como priorizar algumas atividades sem necessariamente criar dependência de terceiro e nem transferir responsabilidades.
Vamos registrar as opiniões que vão chegando. A Paula Fernanda dizendo: lamentável a ausência dos demais candidatos. Na realidade, a política acabou, já não é mais como antes, está dizendo aqui Paula Fernanda. Aqui tem mais ouvinte participando. Quem mais? O Igor já registrei. O Luiz Carlos está fazendo uma pergunta e o Gerson Carvalho está perguntando algo similar, né? O Luiz pergunta o debate está circulando por Afogados ou se pelo debate nacional. A mesma pergunta do Gerson Carvalho. Emílio, fale sobre o seu plano de governo e não de políticos da esfera federal e municipal, está dizendo o Gerson. O que você gostaria de pontuar?
Bom, gente, eu creio que a gente já começou falando do plano de governo. Agora mesmo nós discutimos a questão das salas multisseriadas, nós estamos discutindo a questão do trânsito, da infraestrutura, inclusive até podendo acrescentar como projeto de plano de governo colocar ciclofaixas em algumas avenidas de Afogados e Ingazeiras. Eu já estive observando e circulando e vejo que é possível sim viabilizar. Eu creio que a gente tem feito sim esse debate e mais, agora nós não podemos dissociar. Afogados não é uma ilha, né? O mundo hoje não é mais uma ilha. Então, evidentemente que o que acontece em Brasília pode interferir positivamente aqui em Afogados e Ingazeiras ou vice-versa. Também pode interferir o que acontece em Afogados em Brasília e pode também interferir negativamente. Então, o debate ele não pode ser desconstruído falando como se Afogados fosse uma ilha e que não tivesse interferência do governo federal ou de algumas atitudes que acontecem em Brasília. Isso é perfeitamente compreensível. Agora, eu não estou fugindo e não vou fugir de discutir as propostas locais, de fazer um diagnóstico e apresentar alternativas em alguns momentos, inclusive apontando fontes de recursos.
Bom, eu pedi para você retirar mais uma pergunta que foi feita antes da gente começar esse debate, né, pelo telefone. Foram oportunizadas perguntas aí para os candidatos e, obviamente, vamos perguntar para o Emílio, que está aqui no debate. Janaína Silva do São Brás, se eleito, o que você pretende fazer para melhorar a saúde de Afogados da Ingazeira?
Olha, pelo que a gente tem de informação, a saúde ela tem relativamente uma boa cobertura. O que nós temos discutido e temos observado é que há na saúde uma desumanização no atendimento. Nós tivemos um aumento significativo aí do TFD. Recentemente, o próprio blog de Júnior Finfa denunciou que havia filas de madrugada de alguns doentes que precisavam se transportar para Recife para conseguir marcação. Então, há informações também, marcação de consultas. Há informação também de que uma boa parte de alguns profissionais que tem aí nas equipes volantes sai de 7h30 da manhã para algumas comunidades e volta de 11 horas da manhã. Então, nessa área aí é preciso fazer uma intervenção muito forte. E, por outro lado, também a gente anuncia na questão dos agentes de saúde, Afogados, eu acho que faz muitos anos que também não abre espaço para um concurso público nessa área. Então é possível sim a gente interferir positivamente nessa área também.
O Arthur Santana pergunta: Emílio, sendo eleito, seu secretariado vai ser formado por pessoas de fora do município ou vai valorizar a prata da casa?
Olha, inclusive, Arthur, essa pergunta ela remete a uma reflexão interessante. Numa entrevista recente aqui na Rádio Pajeú, o atual gestor, o prefeito, alegou até que uma das dificuldades de se fazer um concurso público era porque muita gente que passava no concurso poderia ser de fora, tirando a vaga do pessoal do próprio município. Aí veja que coisa perversa estabelece em Afogados da Ingazeira nos últimos anos. Você bota salas multisseriadas, ou seja, o mesmo professor para ensinar várias turmas. Com isso, você não consegue alfabetizar bem nem qualificar essa mão de obra. Essa mão de obra torna-se barata, porque ela não é qualificada quando esse jovem chega aos 18, 20 anos, 19, 20 anos, no estágio de trabalho. E aí, para compensar essa deficiência, você quer não fazer o concurso público e indicar ele como um terceirizado. Aí continua o ciclo vicioso. Indica ele como terceirizado, ele se torna uma mão de obra dependente. Dependente até agradece esse governo por conta dessa política que o escraviza e reelege esse político, e assim que essas pessoas, infelizmente, se mantiverem no poder em nível nacional até o PT chegar ao governo, e assim que em alguns municípios se reproduz. Então a gente tem um compromisso nesse sentido. Efetivamente, que a gente tem, eu acredito, uma Afogados da Ingazeira também, pessoas muito qualificadas que possam compor o governo ocupando as mais variadas secretarias. Eu não queria fazer especulação em termos de nome, porque eu acho que não é convenientemente e politicamente correto se fazer esse tipo de especulação. Mas eu creio que sim, que Afogados da Ingazeira é possível que se tenha pessoas capacitadas para assumir essa função. E contrariando um pouco a afirmativa do prefeito, porque às vezes ele faz a discussão por conveniência, ele diz que não vai fazer concurso público porque pode gente de fora passar, mas para compor seu governo ele traz sim pessoas de fora. A Secretaria de Saúde é um exemplo claro do que eu estou falando.
Bom, tem gente querendo que não fale de temas nacionais, mas tem gente querendo falar. O José Dilson Mendes, ele pergunta: Emílio, já que você fala tanto em golpe, como você chama o que seu partido fez com a Petrobras, além de quebrar o país? Será que os santos tesoureiros do PT que estão presos são acima de qualquer suspeita? Quem será seu tesoureiro? Delúbio, Vacari? É o que pergunta José Dilson Mendes.
Não, veja, ninguém é acima de qualquer suspeita. Agora, a acusação, a denúncia, a punição não pode ser seletiva. Eu já toquei nesse tema e não tenho nenhum problema de tocar novamente. Existia um sistema podre de corrupção que financiava campanhas. Isso é claro, isso não é do PT, isso não é do governo Dilma. É preciso separar primeiro duas coisas. A iniciativa e a ação de um filiado isoladamente não significa que a instituição seja penalizada ou responsabilizada diretamente por isso. Você pode ter um promotor público que se desvia de conduta, inclusive nós temos várias denúncias, e não significa que a instituição, o Ministério Público, deve ser condenada. Assim como dentro do PT, dentro do PSDB, dentro do próprio PSB e vários outros partidos daí, tem várias pessoas envolvidas. E nós defendemos a apuração apuração rigorosa e a punição dessas pessoas, seja de João Vacari, seja de qualquer um outro tesoureiro. O que nós não podemos entender e aceitar sem fazer o debate é a seletividade. É que se você pegar, tiver a curiosidade de pegar o financiamento de campanha do PT para presidente da República, pegar o financiamento de campanha do PSDB, pegar o financiamento de campanha do PSB, do PMDB e todos os demais partidos, as mesmas empresas são doadoras para todos. No entanto, o que a justiça até agora penou, puniu e está preso é o do PT, são os do PT. Né? Mas a gente entende que, se comprovado, deve responder perante a lei como todo e outro qualquer. Lógico que não será meu tesoureiro, porque não tem condição de ser, até porque eu já acabei de assumir um compromisso que é possível trabalhar com pessoas de Afogado em Gazeira. E adianto que tem muitas pessoas aqui em Afogado em Gazeira, seja do PT ou não do PT, que podem fazer e ocupar esse cargo com muita legitimidade e com muita credibilidade.
Peço para você retirar mais uma das perguntas que foram feitas durante esta manhã pelos ouvintes da Rádio Pajeú, que ligaram para o 3838-1213 nesse grande debate. Pergunta de... Ele é guarda municipal Cícero Domingos. Diante do aumento da insegurança e com a aprovação da lei 13.022, que regulamenta as atividades das guardas civis municipais em todo o país, o que o senhor fará para investir na guarda municipal? Você já falou um pouco sobre isso, mas aí fica a pergunta do Cícero Domingos.
Pois é, Cícero, a pergunta é oportuna mesmo, a gente já tendo abordado, há sempre o que acrescentar em alguns temas, e nesse aí é um deles. Existe um Programa Nacional da Segurança Pública, chamado PRONASP, que inclusive tem bolsas, Nil, de remuneração para capacitação para municípios onde a guarda municipal existe. A Afogada em Gazeira, infelizmente, é penalizada com isso. Esses 40 guardas municipais que são efetivos em Afogada em Gazeira, se a guarda não fosse extinta, poderia ter acesso a esse programa. E é uma bolsa de estudo que às vezes chega até R$500, que representaria algo em torno aí de 40, 50% da sua remuneração. Mais do que isso, mais do que aumentar a remuneração do profissional da guarda municipal, é dar a ele a oportunidade de se capacitar. Então, sem dúvida nenhuma, a recriação da guarda municipal e a busca com esses programas junto ao Ministério da Justiça é uma das grandes propostas a ser discutida. Eu continuo insistindo que é isso que está em disputa. É a gente entender que o que está em disputa não é a minha eleição, mas as ideias e as propostas, não é a minha eleição em si. E as pessoas, às vezes, fazem a disputa eleitoral, querem ganhar a eleição, mas ganhar a eleição porque quer ocupar a cadeira, mas não necessariamente porque quer usar o poder como um instrumento de transformação da sociedade.
Aliás, pegando o gancho, como é que você tem reagido a essa leitura de que a eleição em Afogados vai ser muito mais política do que eleitoral, porque, eleitoralmente falando, a fatura, digamos, estaria definida em torno de um dos candidatos?
Olha, eu disse a você desde o início que esse momento, para mim, também é um momento de muita emoção. Então, voltar nesse contexto a discutir Afogados em Gazeira, participar ativamente de um processo desse, e aí pautando a disputa no campo das ideias, no campo da proposta, no campo da visão da sociedade, da concepção do mundo, para mim isso já é muito gratificante. Eu já me sinto vencedor nesse contexto, ser fiel aos meus valores, ser fiel aos meus princípios. Né? Honrar aquele momento em que eu saí de casa, que me despedi de minha mãe e que eu me comprometi que votava e intervia politicamente. Isso já é uma forma de construir a política e transformar a sociedade, mudando as práticas políticas. Nesse contexto, eu estou muito à vontade e me sinto extremamente realizado. É por isso que eu já disse em algum momento que eu posso perder a eleição, mas não vou perder minha honra nem minha dignidade. Com relação à fatura estar definida, e por isso há essa acomodação, eu prefiro ter a humildade, primeiro a humildade, e segundo a capacidade de lutar, por mais adversa que seja a situação. Em eleições, principalmente, nós temos vários exemplos que poderíamos citar que as coisas não funcionam assim como as pessoas imaginam. Essa visão arrogante, prepotente, se sobrepondo aos interesses da sociedade, não querendo vir fazer um debate político aqui, discutindo o que tem para propor, e no caso do prefeito era mais importante ainda, porque ele teria que vir aqui para discutir, não o que tem para propor, até para mostrar o que já fez. Isso acredito que pode, esse sapato alto pode surpreender. Eu vou dar um exemplo aqui mais próximo, foi o caso de Sebastião Dias em Tabira, que ninguém imaginava sua eleição. Nós temos outro grande exemplo, que foi o caso de João Paulo em Recife, quando disputou com Roberto Magalhães. E tem outros exemplos que podemos citar, que é o caso de Eduardo Campos, que disputou a prefeitura de Recife e foi o quinto colocado. Então, a disputa política, Nil, ela não se dá num processo eleitoral. Ela é um processo continuado. É a vida. A política se discute no dia a dia. E isso eu vou continuar fazendo e intervindo. Agora, evidentemente que eu tenho que ter a humildade de compreender, talvez, a minha dificuldade de sensibilizar ou tocar no coração das pessoas, e que isso pode acontecer nessa eleição ou pode acontecer em outras. Nós temos outros exemplos de Lula que persistiu e acabou um dia o povo entendendo que, depois de derrotá-lo 3 vezes, o povo brasileiro entendeu que ele sim seria a grande liderança para conduzir nossos destinos. Então, eu tenho muita tranquilidade com isso, porque eu não tenho a pressão das urnas. Eu tenho a pressão das minhas convicções, dos meus ideais. E sobre esses, eu fico muito à vontade e muito tranquilo para fazer o debate político e me submeter a disputar a eleição mesmo diante de uma adversidade. Até porque, desde pequeno, meu pai me ensinou isso. Eu saí da pintada, fui para a luta, mas sempre com adversidade. Então, a gente adquire essa condição de não se intimidar diante disso. Pelo contrário, as dificuldades, em vez de intimidar, nos encoraja e é desafios a ser superados.
Laércio Nunes dizendo: estamos cansados de promessas. Se eleito, o que você vai fazer para organizar o trânsito e bares e espetinhos que tomaram de conta das calçadas e praças da nossa cidade?
Com relação ao trânsito, acho que nós já abordamos o tema e já deve ter contemplado. Evidentemente, acho que quando ele fez a pergunta, não tinha me escutado que essa pergunta já tinha sido formulada. Acho que está contemplado. E com relação a bares e espeto, realmente é um outro problema que nós tínhamos em Afogado em Gazeira, é nesse aspecto, é da mobilidade, né? Mobilidade do cidadão. Então, no disciplinamento de trânsito, tem que contemplar também de que maneira você adequa a essa realidade. Isso é uma coisa que nós não temos dificuldade de assumir e de enfrentar, buscando, sobretudo, o interesse da coletividade, o interesse da comunidade e adequando também às exigências legais estabelecidas, sejam municipais, por leis municipais ou federal.
Leila Albuquerque, se eleito, você vai pagar o piso do professor em janeiro ou vai fazer como outros que só pagam no final do ano, alegando que o dinheiro não dá, sendo que existe a verba? Pergunta Leila Albuquerque.
Olha, Leila, a pergunta é muito apropriada. Principalmente, e aí a gente tem que fazer o debate, fazendo o contraponto, que quem governa Afogado em Gazeira é uma pessoa que é oriunda, primeiro, da falta de políticas públicas boas para a educação. E segundo, da luta sindical. Então, é incompreensível como uma pessoa administrar um município, tendo essa formação, essa origem, ser tão insensível a essa realidade. Nenhum país do mundo, nenhum estado, nenhuma cidade, nenhuma sociedade se desenvolve se não tiver educação verdadeiramente como prioridade. E como você fazer um programa de governo ou governar 4 anos e não conseguir viabilizar, alegando falta de recursos, que não é verdade, para não pagar o piso nacional dos professores. E ele faz uma coisa mais perversa, porque o piso é para ser a partir de janeiro, ele dá o aumento em agosto e não paga o retroativo, né? Então, eu acredito que a valorização do professor, assegurando a ele um direito, não é eu estou dizendo aqui que, se eleito, eu vou cumprir a lei, não é um favor que eu tenho que fazer para os professores. Agora, veja a que ponto chega a Afogado em Gazeira. A gente tem que estar aqui debatendo e discutindo e até botando em programa de governo o cumprimento da lei, que é algo já superado. Que, inclusive, aí onde eu me orgulho de fazer parte do PT, isso foi uma conquista dos professores da categoria, que ainda precisa melhorar mais ainda. Isso foi uma conquista do governo do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, que estabeleceu esse piso como lei. Infelizmente, alguns prefeitos que sempre se disseram aliados eleitoralmente, mas nunca foram aliados administrativamente, não seguem essa mesma linha de ação. E aí a resposta é simples: como pode, se alguns municípios fazem e outros não fazem? Se alguns pagam e outros não pagam? Então, a alegação que se tem da falta de recurso, eu acho que não convence a população e não convence a categoria. Tem um compromisso, sim, de cumprir a lei. Inclusive, nesse sentido, não somente do servidor público considerado da área de educação como professor, mas principalmente do servidor público em geral, que também tem, muitas vezes, para receber o salário mínimo, acumulado outras garantias, como hora extras e algo mais. Há um compromisso também nesse sentido de que cumprirei a lei e lamentavelmente, dizendo como a gente tem Afogado em Gazeira nessa área, ainda pratica a velha política.
Aqui a Aline Michele disse: eu gostaria de perguntar a Emílio se Emílio vai fazer diferente, se ele vai dar emprego em quem votou nele, porque patriota só dá emprego em quem votou contra. Faça diferente, dê mais oportunidades para a população na UPA para trabalhar. Precisamos de mais emprego, esse é meu questionamento.
Olha, essa questão de dar emprego a quem trabalha, ela começa exatamente a quem apoia, quem vota ou votou contra. Primeiro é um comportamento de aliciamento, né? É a tentativa de ser hegemônico. E aí revela um pouco o ranço. São nessas atitudes que o cidadão começa a se revelar como autoritário, como golpista. Quando nós, inclusive, em algum momento colocamos dessa forma, é nesse sentido. É porque as atitudes, elas têm que estar muito próximas, da prática tem que estar muito próximo do discurso. E nesse sentido, da questão do emprego, primeiro um compromisso seria fazer o máximo possível, onde for possível, concurso público. Né? Que eu acho que é a forma mais justa, mais democrática, e não é direcionada para um grupo ou uma família se apropriar de um poder. Essa prática tem que ser superada e a Folgado tem que estabelecer um novo momento. E segundo, em alguns cargos que não seja possível por concurso, que se faça minimamente com critérios técnicos, até porque o que tem que ser predominante e o foco é o interesse da prestação desse serviço e não a contemplação do governante do plantão a aliciar famílias ou aliciar jovens que muitas vezes, infelizmente, ficam dependentes dessa prática que tem que ser superada. Acho que o Brasil e o Afogado só começam a discutir um momento novo quando a gente não tiver necessariamente que vir para um debate político discutir algo dessa natureza.
Pergunta de Damião Nascimento, do Poço de Pedra. Você, eleito, vai tirar o lixão que tanto prejudica os moradores daquela área?
Olha, o lixão, inclusive, ele tem um outro componente que a gente pode discutir de forma mais ampla, né? Recentemente eu fiz uma denúncia na falta de condições humanas da forma como os lixeiros estavam colhendo o lixo em Afogado em Gazeira, sem EPI, sem a mínima condição nenhuma de segurança. Então, a questão do lixão ela é mais ampla e se passa pela coleta de lixo. E aí, para fazer uma discussão eleitoreira, depois de 3 anos e meio, há 3 meses atrás, o governo anunciou timidamente uma coleta seletiva. Eu pretendo sim, é um desafio nosso, começar a resolver o problema do lixão pela coleta seletiva de lixo. E aí, para você começar a fazer essa coleta, nós temos algumas ideias. Primeiro, acho que um trabalho muito maciço envolvendo a Secretaria de Educação para conscientizar as crianças da importância dessa coleta seletiva. Então, acho até que deveria ser fazer parte de uma grade curricular a questão do meio ambiente para esses jovens do município, das escolas municipais. Então, começaria por aí. Segundo, você fazer um incentivo com a população e um debate ampliado que ela tenha essa consciência. E nesse incentivo a gente pode, acho que até é possível, apresentar uma lei que possa permitir, como a gente é possível ter a quantidade de lixo que é recolhida em média por uma casa, a gente estabelecer por rua ou por bairro, conforme seja a discussão, estabelecer uma meta de percentual de lixo coletado seletivamente e que se aquela casa ou aquele bairro ou aquela rua atingir, a gente possa dar um bônus de desconto no IPTU. E com relação ao lixão, que diminuiria significativamente o problema, a gente teria que fazer uma coisa mais articulada. Acho que é possível, inclusive o Ministério Público tem sido muito atuante nesse sentido, em termos de estar buscando denunciar. Há uma lei que exigia que os municípios se adequassem à lei de resíduos sólidos e, infelizmente, nenhum ou quase nenhum ou poucos fizeram isso aqui no Nordeste e aqui no Pajeú principalmente, e teria que ser uma ação mais articulada com as demais prefeituras, e eu vou fazer isso com certeza na busca de resolver aquele problema, porque é degradante para o meio ambiente, é degradante para aquela comunidade que fica ali embaixo daquele lixão que às vezes pode estar sendo contaminada, o lençol freático e algo mais. Então, nesse sentido, há sim uma necessidade de uma intervenção eficaz.
Pergunta de Alexandre Queiroz. Emílio, você disse que o atual prefeito investiu em secretário de fora de Afogados. Porém, você esquece que há muito tempo você deixou Afogados. Nos diga algo que você fez para a nossa cidade, já que fala em empregos, porém investe suas empresas em outras cidades e até em outros estados. O que fez para o crescimento de Afogados se você mesmo não investe suas empresas aqui na cidade? Pergunta de Alexandre Queiroz.
Olha, Alexandre Queiroz, acho que quer me punir. É uma situação difícil. Eu vou usar um pouco aqui a condição do do cidadão numa discussão muito popular. É palpar comer sabão e palpar saber que sabão não se come. Olha, ele quer me punir por ter tido a necessidade de sair de Afogado em Gazeira e construído uma vida lá fora. Evidentemente que depende da atividade, Alexandre, eu não tenho como estabelecê-la em Afogado em Gazeira, né? Eu planto melancia numa área significativa para exportação para a Europa, mas numa região onde eu tenho que contemplar tanto a questão hídrica como a questão de logística, de navio e distância da Europa. Então tem todos uns componentes que não é me permitido intervir nesse sentido. Por outro lado, eu acho que também o Alexandre desconhece um pouco a minha vida, e porque em áreas que é possível sim investir em Afogados, eu tenho uma empresa constituída aqui em Afogados em Gazeira, inclusive gerando diretamente já 3 empregos, e não sei se ele tenha conhecimento disso. Essa empresa foi aberta há mais de um ano e tem como objetivo fazer aqui um centro de distribuição para a região do Pajéu e parte da Paraíba de uma ração para animais, seja ovinos, caprinos, bovinos e suínos e outros mais. Então, nesse sentido, eu acho que ele não tem como estar pensando fazer a pergunta no sentido punitivo. E com relação a ter feito mais por Afogado em Gazeira, nós não podemos cobrar do cidadão o investimento público nem vice-versa. O homem público se apropriar do investimento público. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa pergunta não poderia ser feita, talvez, e eu acho que seria inadequada, ao atual prefeito, antes dele ser em Afogado em Gazeira. O que é que ele fez aqui com recurso próprio? Nada também. Ele vivia da luta sindical, vivia da luta dos movimentos sociais, e com isso se credenciou e se habilitou a dizer para o povo afogadense que com sua experiência, seu conhecimento, que com seus sonhos, seus projetos, poderia ser um excelente gestor para Afogados em Gazeira, e que na minha concepção está se mostrando que não. Então, exigir de mim uma ação, uma intervenção pública com algo privado é fazer uma cobrança indevida, e não é só para mim, é qualquer candidato. Então, ela não cabe a discussão nesse sentido. Creio que a gente tem essa compreensão, que às vezes a pessoa como privado pode. Eu tive até um exemplo aqui de Luiz Rodon, que foi meter uma picareta aqui na saída para Carnaíba, inclusive foi processado pela essa intervenção, por ser um bem público e precisaria da autorização do público para fazer. E com relação a outra ação que você pode imaginar, que seria pontual e individual, seria um pouco o do assistencialismo, e essa prática, Alexandre, não faz parte da minha concepção e do meu modelo de se relacionar com as pessoas. Faz parte, sim, valorizá-las, mudar estruturalmente para que elas possam se autossustentar e não depender da minha condição pessoal para estar fazendo assistencialismo.
Oswaldo Simões Filho dizendo exatamente, Emílio, sua educação liberta, valorização dos professores e concurso público é um dever de qualquer gestor, diz ele. Tiaguete Samanta, do São Francisco, queria saber do candidato se tem algum projeto para o público LGBT, porque sofremos diariamente agressões e sempre somos esquecidos pelos governantes.
Olha, aqui em Afogado em Gazeira, inclusive, a questão de minorias, eu acho que ela nunca foi prioridade para nenhum desses governantes aí do PSB. Você observa que a questão da mulher foi parte do programa de governo, a criação da secretaria, que depois se transformou numa diretoria e, infelizmente, institucionalmente, quase que não funciona. Há compromisso nosso, né? isso é uma bandeira de luta, não apenas de Emílio Vasconcelos, isso é uma bandeira de luta do Partido dos Trabalhadores em nível nacional e em vários municípios onde governa. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter uma atenção especial para esse público, assim como também para a questão de gênero, assim também para com outras minorias, a questão racial, e podemos incrementar e interagir com alguns representantes desse segmento, de maneira que possamos estabelecer junto umas políticas públicas que possam minimizar esse problema que a gente sabe que é tão grave por uma concepção machista da sociedade, por às vezes uma concepção um pouco ultrapassada e arcaica, que faz com que vários jovens nessa área, nessa condição, sejam marginalizados em vez de inseridos dentro do contexto social.
Geraldo Lacerda pergunta, se eleito, o que você vai fazer com os animais soltos em Afogados da Engazeira?
Olha, quando a gente fala de racionalizar recursos públicos, aí começa já aparecendo essas discussões que, infelizmente, a gente tem que dizer. Recentemente, inclusive, foi denunciado que uma empresa foi contratada aqui com valores muito altos para solucionar esse problema e que, efetivamente, não fez. É preciso trabalhar essa questão da zoonose com muita responsabilidade, porque é um problema seríssimo em Afogados em Gazeira. Você é o que você mais vê e tem, sim, que criar uma condição, uma estrutura para a gente poder acomodar esses animais.
Bom, Renata está dizendo o seguinte: Emílio, você está desatualizado porque o município acabou de convocar os aprovados do concurso público para agentes comunitários este ano. Pergunta, você quer ser prefeito desatualizado?
Olha, eu acho que eu estou buscando, sim, informações e sei do que estou falando. Foi feita uma seleção dos agentes de saúde e quando eu falei no debate, na minha intervenção, eu disse sim que havia, no caso, a não ser agente de saúde, não havia concurso público na saúde para outras áreas, mas para outras funções. Mas essa aí sim foi feita uma seleção pública, não foi feito um concurso público, não.
Dardo Veras pergunta, Emílio, como você classifica a ausência neste debate do prefeito José Patriota e do candidato Itamar França, uma vez que muitos políticos estão em descrédito com os eleitores? Isso não traz conotação de falta de compromisso e de sapato alto do atual prefeito?
Olha, Dardo, a sua pergunta é muito apropriada, inclusive eu no início do debate atribuí isso, afirmando ser uma total falta de respeito, né? Falta de respeito à história da Rádio Pajeú, que promove o debate, e que através de Dom Francisco, que por vários anos comandou essa emissora, que sempre aqui usou esses microfones cobrando dos políticos que viessem aqui prestar conta. Nós estamos vivendo um momento novo na democracia e achava que não cabia esse tipo de atitude ou de prática ou estratégia para tentar ganhar voto ou ganhar eleição, e que o que estaria em primeiro plano seria realmente o confronto das ideias, né? Infelizmente, dado os dois candidatos não se propuseram a fazer isso, e a gente tem só que lamentar e esperando que a sociedade faça sua avaliação e veja que quem quer e quem se propõe a governar Afogados em Gazeira, ou principalmente quem já governa, jamais poderia se furtar de um momento como esse, que isso é o ápice da democracia, é o debate das ideias, é a discussão pública que possa permitir ao cidadão, ouvindo esse confronto, poder fazer sua melhor escolha. Concordo plenamente com você.
Eduarda Silva pergunta, se eleito, o que você vai fazer para melhorar o transporte escolar?
Eduarda, essa chaga também que interfere na formação das crianças é algo inaceitável em qualquer município. E em Afogados em Gazeira, isso vem sendo feito nos últimos 12 anos de forma muito acentuada. Eu, inclusive, inicialmente denunciei, aí onde eu mostro que eu venho fazendo o debate político, há mais de 12 anos eu denunciava isso, inclusive cobrando dos pais dos alunos, cobrando do Conselho Tutelar, cobrando do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, já que a maioria dessas crianças era filho de agricultores, cobrando do Ministério Público, cobrando inclusive do DETRAN, porque essas crianças eram transportadas em pau de arara. Depois de várias denúncias minhas, se deu uma evoluída, inclusive o proprietário que presta esse serviço chegou a dizer que ia se adequar à lei. Mas o que é que fez ele? Ele contratou ônibus fechado, mas completamente em condições inadequadas de transportar. Pode pegar que na licitação que a empresa participa, ela e a lei exige pelo DETRAN que tem que ter no máximo, parece que são 10 anos de vida útil esses veículos. E aí que acontece? Pelo contrário, temos com 20, 25 anos. E outra coisa perversa, o coitado do trabalhador que é terceirizado e não podia, porque a empresa quando se apresenta e se habilita na licitação diz que tem condições suficientes para atender e dessa qualidade, ele terceiriza. E se for observar, já tem alguns municípios que o Ministério Público atuou fortemente e essa terceirização foi considerada como uma irregularidade. Então, adequar-se à lei. Agora, veja, quando eu digo que a necessidade, e aí vou aproveitar para reforçar que o amigo colocou que eu estava discutindo as coisas nacionais, veja como a decisão nacional interfere positivamente aqui e não pode ser dissociada. Existe um programa chamado Caminho da Escola, Você já viu agora esses ônibus circulando aí em Afogados-Ingazeira? Poucos, mas já tem alguns, que é um programa do governo federal, que a contrapartida do município é muito pequena. Aí você teria uma economia enorme de recursos que poderia sim ser canalizado para talvez acabar as séries multisseriadas. E a gente tem até um exemplo aqui, vizinho, na cidade vizinha, nessa área especificamente, que foi aí na gestão de Dr. Anchieta, onde tem uma quantidade, acho que de 20 ou mais 11, que dá uma cobertura de quase na sua totalidade nessa área no transporte escolar. Ora, a gente tem que conceber a educação também dando dignidade ao transporte e mais, também dando segurança, porque o que está aí mais em risco, além da falta de dignidade ao filho do agricultor, ao jovem, à criança, é a questão da segurança. E o mais grave é que, na licitação, a proposta não diz que são esses ônibus nesse estágio de conservação. É, evidentemente, a gente pode complementar outra discussão aproveitando na questão da educação. A gente imagina que é possível promover, sim, talvez acabando as multisseriadas, criar núcleos nas zonas rurais. Já tem alguma discussão que ele deve ter na Carapuça, que tem uma escola belíssima no São João, construída, inclusive, com recursos federais, que nós precisamos dizer que isso sim, porque a fonte é importante de quem decidiu ter a ação. Evidentemente que o município entra com a contrapartida ou com o projeto, mas tem que ter essa decisão política federal para que se possa fazer esses investimentos. E aí você pode incrementar também na educação, não só o transporte digno e decente para esse jovem da zona rural. Por que nós não podemos ter aulas de técnicas agrícolas para essa juventude? Por que nós não podemos ensinar ele, já que ele mora e vive no campo, a plantar de forma mais adequada, buscando melhor produtividade, um pezinho de feijão, um pezinho de milho, ou uma hortaliça, ou algo mais que possa se envolver na agricultura? Por que nós não podemos levar também informações do que significa um melhoramento genético na caprinocultura e na ovinocultura? Então, essa ação na base, ela não é feita, assim como dar assistência técnica ao agricultor, sobretudo da agricultura familiar, assim como fomentar a aquisição de alimentos desses agricultores familiares, orgânicos, para a questão da merenda escolar, assim como também ampliar o percentual desses agricultores familiares que é absorvido na merenda escolar através do PAA e do PNA. Então, tem várias ações nessa área que contempla em conjunto Secretaria da Educação, de Saúde, envolve também transporte e infraestrutura, que possa trazer para os afogadenses uma melhor qualidade de vida. Veja, eu estou discutindo aqui algo que eu acho que é possível ser feito, acredito firmemente nisso, e que não exige grandes volumes de recursos. Insisto dizendo que precisa ter bons projetos, precisa ter decisão política, vontade, sensibilidade e racionalizar os recursos administrados pelo próprio município.
Felipe Siqueira pergunta, ele está ouvindo no Recife o debate. Queria saber do candidato Emílio, caso eleito, quais são os planos para o pequeno produtor rural, além dos já existentes subsidiados pelo governo federal?
O Nil, pediria que você repetisse a pergunta, porque eu estava aqui conversando com o Jair no momento e acabei não pegando o raciocínio total.
Caso eleito, quais são os planos para o pequeno produtor rural, além dos já existentes subsidiados pelo governo federal?
Então, eu inclusive, Felipe, acho a pergunta muito apropriada e eu um pouco eu já tinha antecipado na resposta anterior. Olha, a falta de assistência técnica é impressionante como nós podemos ter um movimento sindical rural que sempre foi muito forte, referência aqui em Afogados-Ingazeira, no Pajeú e no Estado, não exerce sobre o prefeito esse tipo de pressão no sentido de cobrar. Não é possível você ter um município com as nossas carências e você deixar o agricultor familiar totalmente desassistido. Então, isso seria uma grande intervenção que eu acho que ajudaria bastante, seja na área de veterinária, seja na área agronômica com técnicos agrícolas. Você tem a questão da já existente, que é a aquisição de alimentos para merenda. Porém, o gestor descomprometido, ele só cumpre aquilo que a lei, que foi uma conquista do governo Lula e Dilma, o que a lei determina. Mas você pode ampliar e se comprometer a comprar um pouco mais para a merenda escolar. Outra coisa que precisa ser feita é uma fiscalização muito eficaz com relação ao uso da DAP. O que é a DAP? É Declaração de Aptidão do Produtor. O que é que está acontecendo? Tem muitos produtores que não produzem e emprestam essa DAP para outras pessoas, às vezes até comerciantes, comercializar em nome delas. Então, precisa, inclusive, denúncias aqui em Afogados-Ingazeira já foram feitas, várias, inclusive, fiscalizada pela Controladoria Geral da União. Aí você pode, como eu falei, discutir a questão do melhoramento genético. Nós temos aqui um criador em Afogados-Ingazeira, que é uma referência para Pernambuco, que eu sempre, que é o Jairus Cordeiro. Ele tem uma experiência muito boa nessa área, vive muitos anos em cima disso e em cima de investimento de melhoramento genético. Então nós temos experiências locais que podemos aproveitar e usar e expandir esse conhecimento que ele tem para os demais agricultores familiares. Você tem também, além da assistência técnica, o que eu falei, práticas agrícolas na zona rural. Isso eu acredito que vai ajudar os filhos dos agricultores a levar um pouco mais de conhecimento para seus pais. E mais preocupante, Nil Júnior, que tem que ter nessa área, é que por falta de política públicas nos últimos anos nesse país, o que é que fez? O homem do campo foi sendo expulso. Se nós não tivermos uma preocupação e uma ação eficaz, inclusive envolvendo o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, nós vamos expulsar o homem do campo. A Afogados em Gazeira hoje é uma cidade que tem pouca gente na zona rural e muita gente se urbanizando. E você, em vez de, por essa falta de política pública, de retenção, de manutenção ou de atração ao homem do campo, está fazendo com que a cidade inche a sua periferia e cause uma série de outros transtornos na sociedade.
Pergunta do Carlos Pessoa, ele faz uma análise preliminar. Vou à pergunta direta que ele faz para o candidato. Emílio, você abriria espaço para o povo se pronunciar e participar efetivamente do seu possível mandato? E de que forma?
Olha, Carlos Pessoa, a tua pergunta foi extremamente positiva e foi até necessária, porque é um tema que eu acho que a gente deveria ter abordado e, no calor do debate, estava acabando passando despercebido. Uma das grandes bandeiras, Carlos, das administrações do Partido dos Trabalhadores, e a gente tem algumas referências, como foi em Porto Alegre e, recentemente, na gestão de João Paulo, inclusive se elegeu e se reelegeu, foi o OP. O que é o OP? É o orçamento participativo. É a abertura dos recursos do município para que a comunidade, para que a sociedade decida, primeiro, onde e como aplicar. E segundo, que ela possa fiscalizar essa aplicação. Então, o orçamento participativo será uma resposta objetiva a teu questionamento. Faz parte, sim, do nosso programa de governo, criar essa secretaria, institucionalizar esse espaço, que seja um espaço democrático de debate, envolvendo toda a sociedade, todos os bairros, toda a zona rural e também o centro, puxando as entidades não governamentais, puxando a sociedade civil como um todo, para refletir. Eu não tenho a intenção de fazer um orçamento impositivo. Eu tenho a intenção de discutir com a sociedade qual a melhor forma que ela pode destinar seus recursos, quais são as suas prioridades, quais são as suas necessidades e, mais do que isso, fiscalizar a aplicação desses recursos.
A dona Maria de Lourdes Sena disse que tem 70 anos, mora na Gangorra e nunca viu o Emílio. Você vai lá para ela ver?
Será um prazer, aguardo o convite e se ela me der o endereço depois eu posso ir pessoalmente. Eu não sei, Nilson, se eu vou conseguir, mas vou me esforçar muito a fazer uma agenda para que eu possa ao máximo ser visto ou ver cada cidadão, que eu possa olhar no olho, que eu possa cumprimentar, que eu possa falar com sentimento daquilo que eu acredito que é possível ser feito. E que mesmo que eu não chegue, que possa até ajudar o cidadão a pressionar os governantes que possa vir a fazer.
Pergunta aqui do Tiago. Emílio, com todo mérito e competência, você conquistou seu espaço fora de Afogados. Por que você critica o atual secretário de saúde, que é de fora, mas que está fazendo um belo trabalho à frente da secretaria? É o que pergunta o Tiago.
Olha, eu não estou criticando o secretário. A minha condição não foi pessoal. Eu estou fazendo a discussão, fazendo uma reflexão sobre como o gestor conduz. Ele diz na Rádio Pajeú que uma das razões de não fazer concurso público é porque há vários que passam no concurso sendo de outros municípios e esse discurso é conveniente para ele ser feito e, ao mesmo tempo, ele traz gente de fora. Eu não estou aqui criticando o gestor da saúde de forma pessoal, e sim a política adotada pelo prefeito. Por outro lado, você dizer que ele está fazendo um belo trabalho como secretário de saúde significa que a saúde de Afogados em Gazeira está muito bem. E a realidade que a gente se depara não é essa. Eu acabei de citar recentemente, que foi publicado aqui no blog de Júnior Finfa, recentemente, que o cidadão já no estado de doença, cansado e tudo mais, está chegando de madrugada nas filas para poder marcar um tratamento fora do domicílio em Recife. Então, eu não sei que belo trabalho é esse, eu não estou enxergando. Eu acabei de dizer que há uma desumanização no atendimento. Então, precisa a gente mensurar, e essa é uma coisa que tem que ser debatida, o que é ser bom gestor ou o que é ser um ruim gestor. Quando a gente não consegue definir, conceituar isso, o debate ele não é construtivo, porque o meu conceito de bom pode ser uma coisa, o seu conceito de bom pode ser outra. Por exemplo, eu estou dizendo que um prefeito que mantém uma chaga, eu vou insistir nisso no tema que eu puder, de ter crianças transportadas em condições inadequadas, crianças em salas multisseriadas, um agricultor sem assistência técnica e várias outras que eu já citei aqui, para mim não é um bom gestor. Se tu entendes que é, então pensando assim diferente, nós não temos como estabelecer um consenso, porque nós não conceituamos o que é ser bom e o que é ser ruim primeiro.
Bom, algumas pessoas enviaram áudios e nesse formato de entrevista a gente vai abrir aqui para algumas opiniões pelo WhatsApp. Vamos ouvir essa pessoa.
Nilson, bom dia. Eu sou Kelly Brito. Eu gostaria de fazer uma observação que há 4 anos atrás eu era estudante da Fafopai e houve um debate lá em que Dona Giza não pôde ir. Ela estava em tratamento em Recife. E na oportunidade, o então candidato Zé Patriota perguntou por que ela não tinha mandado o candidato a vice lá para debater com ele. Aí, hoje o candidato não está aí na rádio. E por que ele não enviou o candidato a vice dele? Porque o candidato Fujão não fez o mesmo. Eu acho, no mínimo, incoerência da parte dele. Só queria registrar isso.
Bom, eu só sou obrigado a dizer ao ouvinte que não poderia mandar, porque o debate é de candidatos a prefeito. Mas estou entendendo o posicionamento dela, fazendo comparação com aquele debate da Fafopai, que era um debate promovido pelo DCE e do qual a Rádio Pajeú foi parceira. Tem mais uma opinião aqui.
Bom dia, Nil. Aqui é Luiz Carlos. Vou começar falando de Lula. Não há como negar que ele fez muito por Pernambuco, pelo Nordeste e pelo Brasil. Mas também não há como negar que ele roubou. Está aí o sítio que ele disse que não é dele, mas que foi reformado por empresas que têm licitações com a federação. Foi reformado para ele, para a mulher dele. Foi usado milhões. Tem aquele apartamento, aquele duplex, que disse que isso não é dele, mas que ele só vivia lá, que todos os moradores dizem que é dele. Vamos falar de Dilma. Ela mentiu, sim. Ela errou. Ela mentiu antes das eleições para poder ganhar a eleição. Pode ser uma coisa que está na justiça, que está na lei, mas que ela mentiu, ela mentiu. E outra coisa, ela falou que não ia aumentar imposto, falou que não ia fazer nada e fez tudo ao contrário, um mês depois das eleições. Então, é um governo mentiroso, um governo que não cumpre o comprometido. Será que o candidato aí a prefeito de Afogados vai ser como o partido dele? Vai ser como o presidente Lula e como a presidenta da fachada Dilma, que mentem, que roubam na maior cara dura e ainda dizem que não fizeram, quando está aí, para todo mundo ver, é só puxar as matérias, todo mundo vê que está aí, para todo mundo ver que eles mentiram, principalmente ela.
Ok, vamos ouvir o último áudio, você ponderar sobre os três, por favor, Emílio. Ah. Mais uma.
Oi, Nil, bom dia. Aqui quem fala é Rose. Nil, nada, se Emílio ganhasse, que não será o caso, que ele jamais ele ganha a eleição de patriota, jamais ele não ganha, não tem chance alguma de ganhar. Ele simplesmente ele ia fazer igual o Mariano, igual a Aline Mariano. Ele ganhou e foi embora, simplesmente isso, nada mais.
Tem mais um posicionamento da ouvinte, sua ponderação sobre essas opiniões.
Vamos por etapa. Com relação à questão da Fafopai, inclusive está circulando aí nas redes sociais um vídeo que no debate há 4 anos atrás, o prefeito Zé Patriota afirma para Jair que ele é instrumento de Dona Giza e que Dona Giza votou no PSDB, que o PSDB representa o que tem de mais atrasado no Brasil. Isso é depoimento dele que está circulando nos vídeos. E que o PSB governa com o PT nacionalmente. E em seguida, isso foi em 2012, em seguida, em 2014, na eleição para governo presidente da República, Patriota se abraça com a bandeira de Aécio Neves. E depois faz um discurso aqui na Rádio Pajeú dizendo que Lula, Dilma e Temer são farinha do mesmo saco e que eles que governam junto, como que ele não participasse do governo nesses 10 anos de governo. E faz um discurso aqui também em defesa de Fernando Henrique Bezerra Coelho. É por isso que Jaime Amorim disse que nesse processo político nós temos o golpista e o traidor. Então o golpista, a gente já sabia quem seriam. Um Mendoncinha da Vida, um Bruno Araújo. Desse cidadão, a gente não esperava um outro comportamento a não ser usurpar o direito legítimo da democracia, que é o sufrágio ao voto. Mas o traidor, ele é mais pernicioso, ele é mais duro, porque forjou na luta, se aproveitou das políticas públicas. Pode pegar os discursos dele aqui nos últimos 10 anos, que foi só em cima de Dilma e de Lula para poder se eleger, inclusive, prefeito há 4 anos atrás. Por que, que eu estou dizendo isso com relação ao questionamento da aluna da Fafopai? É que ele faz um discurso conforme a conveniência, conforme o público. Se ele está num público ou numa situação, ele tem um discurso. Se ele está em outro público, ele tem outro. É lamentável. No caso do Luiz, que fala da relação, e aí ele assume a discussão que faz em relação a Lula, que é inegável as conquistas do povo brasileiro, eu diria até mais, Luiz, do povo do mundo, porque Lula pautou o mundo. Lula botou questões mundiais que não eram discutidas nas grandes potências econômicas, porque é a questão da fome. Então, Lula hoje é um cidadão que extrapola o Brasil, é um cidadão do mundo. Eu acho que é uma das grandes referências do mundo. E aí ele faz a afirmativa, com certa indignação, que Dilma mentiu e que Lula é ladrão. Olha, veja, aí é onde a gente entra a discussão da denúncia seletiva, da indignação seletiva. Olha, vamos ver, Lula mentiu. Mas o prefeito aqui da Fagano-Gazeira prometeu um cinturão verde. Eu queria saber de Luiz se ele tem essa mesma indignação com o atual gestor por não ter feito o cinturão verde. Eu estou com um programa de governo aqui do prefeito e está aqui, ó, oferta de transporte escolar com melhoria de qualidade de serviço prestado aos alunos da área rural. Eu queria saber, eu quero até aprender com ele essa discussão, da gente frequentar um desses ônibus e pegar uma carona com essas crianças para ver se esse prefeito também não mentiu. Olha, o que é que eu quero dizer com isso? A discussão ela não pode ser por aí. Se ele quer se indignar com Dilma ou com Lula, ele tem que ver o seguinte. Tem 60 delatores. Nenhum acusou Dilma. E mesmo que ela tivesse mentido, no sentido da forma que ele afirma, não é suficiente para dar golpe. Para governo ruim, se você acha que o governo é ruim, tem uma resposta. É mais democracia. É pelo voto. É esse ranço autoritário que tem que ser combatido, Luiz. E isso é uma coisa. A outra é que afirmar que uma pessoa é ladrão... É preciso ter muita convicção e não fazer isso porque está discutindo o lado, para não fazer como diz a discussão de Gilberto, que diz que em Afogados às vezes se debateu sempre a política como se fosse um pastoril, se é do vermelho ou do azul. É não discutir lado, discutir a política pública. É você compreender que quando você faz uma afirmação dessa, o que serve para um serve para outro. Ou por que você diz que Lula é bandido e veja o que você faz? Você não cita todos. Por que não citou Aécio Neves? Por que não citou Eduardo Campos? Por que não citou Fernando Bezerra Coelho? Esse ódio que essas pessoas nutrem e cultivam contra Dilma, contra Lula e contra uma série de programas do PT, a gente percebe que não é contra Dilma, não é contra Lula só, é tudo que ele representa. É você imaginar que um milhão e meio de empregadas domésticas que seriam e sempre se comportaram como escravas domésticas passaram a ter um direito social reconhecido pelo E-Social a partir de uma lei aprovada por Dilma. Aquele patrão escravocrata que defendia a escravidão e que inconscientemente ainda defende, ele vai se incomodar e passou a odiar. É você imaginar que um afogadense, inclusive eu estava falando com meu primo lá na Pintada essa semana, Moacir, filho de Tim Miguel, que veio de São Paulo para cá, está um mês de férias, e me disse, eu digo, veio como? Ele disse, vim de avião. Então, é você imaginar que essas pessoas hoje podem fazer isso. Vim visitar seus pais, seus familiares, pegando um avião. Mas isso incomoda aquele empresário que tem a concepção elitista, aquele que se sente melhor e por isso se sente tão incomodado com Lula, e sentar ao lado de uma poltrona, e às vezes, muitas vezes está ali um trabalhador ao lado dele. Eu já vi depoimento em aeroporto, eu viajo muito de avião, eu já vi depoimento de alguns empresários, essa aeroporto agora está parecendo uma rodoviária, porque estava incomodando para ele, que ele se sente rico quando ele está cercado de pobre, ele não gosta de estar cercado de pobre por todos os lados. Então, Luiz, é preciso ter essa compreensão. E a outra observação a ser feita aqui foi com relação se eu não iria ganhar e se eu ganhasse, eu iria o quê? Roubar feito Dilma e o Lula, foi isso?
Não.
Fazer feito Aline Mariano. Veja, eu acho que eu fiz o caminho inverso. Bastante, e aí a minha condição, a minha conduta, a minha prática me credencia a me dirigir para os afogadenses, dizer que se eu ganhar eu vou fazer com Marinho. Pelo contrário, eu nunca ganhei e voltei para fazer intervenção política em Afogadengazeira. Eu participei ativamente, eu nunca deixei de votar na eleição em Afogadengazeira. Teve casos que eu viajei 4 noites, morava em Fortaleza, e 4 noites para votar aqui em Orisvaldo. Naquela eleição de Orisvaldo, eu morava em que ganhou de João Elzo, eu morava em Fortaleza, viajei 4 noites, uma noite de Fortaleza para Recife, uma noite de Recife para Afogados e vice-versa. Eu acho que a minha condução política, a minha participação efetiva me credenciar a dizer que eu já fiz o contrário. Eu fiz o caminho em volta sem ser político. Eu tenho exercido aqui nos microfones da Pajéu, nos blogs, nas redes sociais da maneira geral e nas outras emissoras, muitas vezes uma intervenção muito maior do que a maioria dos vereadores. Recentemente até fiz uma discussão com um vereador que parabenizou o prefeito porque disse que a partir de agosto iria pagar o piso nacional dos professores. Eu digo, muito bonito. Na hora que ele começa a pagar, você aplaude. Mas os 8 meses que ele não pagou, você não aplaudiu. Então eu tenho feito essa discussão. O povo é testemunha de que efetivamente eu estou credenciado a debater. E se eu faço sem o mandato, evidentemente com a responsabilidade do mandato será a minha participação muito mais efetiva.
Vamos a algumas opiniões pelo e-mail da PGU, pelo portal da PGU, onde o ouvinte pode se manifestar. O Gilberto Carvalho emite opinião, parabeniza Emílio pelo desempenho, diz que não se poderia esperar outra coisa de Itamar, e quanto a patriota, alega que houve soberba do candidato. Itamar Cândido diz, na sua gestão, você não vai fazer da prefeitura um setor privado, onde a gente coloca currículo para ver se está adequado para trabalhar na prefeitura, em vez de fazer concurso? Está perguntando o Itamar Cândido. Tem uma outra opinião aqui também, que foi do Pedro Araújo. Carlos Pessoa já registrei. Pedro Araújo diz o seguinte, gostaria de fazer essa pergunta ao prefeito José Patriota, mas pelo que vejo, a falta de compromisso com o eleitor, como também pela Rádio Pajéu, ele não compareceu ao debate, o que poderia deixar o eleitor mais atento na apresentação de propostas. E aí ele faz uma pergunta para Emílio, a gente já falou um pouco sobre isso, já ouviu outras questões, mas diz, Emílio, nas eleições passadas, senti a falta de propósito do atual gestor em acabar com as salas multisseriadas, como não acabou. Você honestamente acredita, como cidadão, que o poder público, ao patrocinar uma única criança que seja de Afogados numa sala multisseriada, é tratar com respeito a educação dessa criança e a educação do município? Então, o que você diz aí às intervenções do Itamar e do Pedro?
O concurso público faz parte da nossa discussão, né? Nós inclusive, nós temos uma concepção partidária nesse sentido. A terceirização vem de encontro àquilo que nós acreditamos como mais adequado para a sociedade. Acho que o concurso é a melhor forma de acessar. Então, é um compromisso, sim, recriar a Guarda Municipal, é um compromisso, sim, no caso dos professores, a minha informação que eu tenho é que faz 11 anos, Nil, que não tem professores aqui em Afogados, quer dizer, concurso para professores. 11 anos, vai fazer 11 anos. E veja, a informação que eu tenho aí é aproximadamente 200 professores concursados e mais de 100 e poucos terceirizado. Então, essa relação que se estabelece nessa terceirização, sobretudo nessa área que é muito sensível, que é a educação, que eu acho que é possível a gente melhorar. Inclusive, melhorar indo mais além. Além de concurso público, dar um bônus aos professores pela alfabetização, a gente estimular a capacitação, a gente dar uma série de incentivos que possa permitir, inclusive ouvindo a própria categoria, melhorar a qualidade do ensino, fazendo talvez uma provazinha municipal de avaliação de desempenho que possa estimular isso. Uma outra coisa que até eu acho factível é você colocar um ponto eletrônico nas escolas municipais para poder você ter online a questão da evasão escolar, em caso havendo mais de 1, 2, 3 dias a falta de uma criança, que possa, em uma equipe multidisciplinar na casa, entender qual é aquele problema. Eu acho que a gente tem como fazer várias ações positivas com poucos recursos e com uma boa decisão política e iniciativa que melhore significativamente essa área que é tão sensível para a sociedade. Com relação ao questionamento de Pedro, eu acredito que já foi contemplado. Acho uma irresponsabilidade, não valerá a pena para mim governar Afogados se não for para transformar essa chaga que eu considero que não é aceitável no ano 2016, numa cidade polo, numa cidade do porte de Afogados da Engazeira.
O João Santiago pergunta, você vai continuar com a ideia de não colocar carro de som na rua para não incomodar o povo? E tem uma segunda questão levantada pela Lúcia Maria. Ela diz que, Emílio, no grupo do PT e da União pelo Povo, você era o candidato que menos tinha aceitação popular, ficando atrás de Jair, Renan, Zé Negão, Vicentinho Itamar e Antonieta, provocando até a saída dos dois vereadores para o grupo de Patriota, pelo fato de que quase ninguém sabe quem é você em Afogados. Diz ela que você foi observado na Manuel Borba, na MD Móveis, na Casa Rodrigues, não falou com ninguém, não foi reconhecido. E o dinheiro foi determinante para ser candidato, representando um grupo onde até mesmo as pessoas não lhe conhecem, pergunta a Lúcia. E a questão do carro de som foi perguntada pelo João Santiago.
Do carro de som, fica uma coisa clara que a gente tem uma compreensão de que há um sentimento da população de que incomoda, é impositivo e tem um custo muito alto. E que hoje, com a modernização dos meios de comunicação, através das redes sociais, da panfletagem e outras coisas, a gente possa chegar à população, né? A gente possa se aproximar dela. Isso aí faz parte da discussão. Inclusive, até contraria a outra pergunta, porque, ora, se eu fosse candidato porque tinha dinheiro, como ele está afirmando, talvez eu não fizesse questão desse desperdício de recursos. Tem um outro detalhe que eu aproveito aqui para fazer uma afirmação, é que a lei eleitoral não está sendo respeitada em Afogados de Gazeira nessa área. Eu tomei a decisão de não usar de forma nenhuma, nesse sentido, a majoritária circulando, mas, recentemente, quando eu vim aqui para a Rádio Pajéú, eu vi carros de algum candidato a vereadores aqui, que nós temos nesse perímetro aqui, que vem do Banco do Brasil, que em cima é o Ministério Público, nós temos um cartório, nós temos a igreja, a Cúria Diocesana, nós temos aqui a Rádio Pajéú, nós temos a Secretaria de Educação, nós temos os Correios, nós temos a Secretaria da Fazenda Estadual, nós temos o INSS, a Secretaria de Saúde, nós temos a própria Prefeitura, e há uma distância regulamentada da lei que tem que ficar a 200 metros desses órgãos. Aí vocês avaliem que um vereador, que vai ser um legislador, que diz que defende os interesses da população, já começa desrespeitando a lei e essa própria população, vejam o que está em discussão e o que está em debate. Com relação a isso aí, eu acho que fica bem clara a minha resposta. Com relação à questão da pergunta que eu fui porque tinha dinheiro e que eu era o menos conhecido, primeiro eu gostaria de dizer ao ouvinte que aceitação em pesquisa não é qualificador. Você pode ter uma excelente aceitação, e se ser uma pessoa desqualificada ou despreparada para debater ou fazer o que se propõe. E o inverso também é verdadeiro. Aí a gente tem vários exemplos. Né? Não podemos dizer que Sarney é qualificado porque tem aceitação popular e voto. Sarney governa com a família dele o Maranhão, fora agora que entrou Flávio Dino, os últimos 50 anos. Ou ele, ou alguém da família, ou alguém indicado por ele. Um dos piores indicadores sociais do Maranhão, do Brasil, é no Maranhão. Então, essa pergunta, no sentido de que fosse qualificadora, é um sentimento do eleitor que quer disputar a eleição, eu quero disputar a política. E muitas vezes, no processo de eleição, às vezes, você disputando a política, você começa com uma baixa aceitação e ao longo da campanha você vai convencendo a sociedade que você tem a melhor proposta e o melhor projeto para Afogados de Gazeira. Mas com relação à saída dos vereadores, Vicentinho e Renan, foi colocado aqui no rádio o que é que o Renan disse ao longo dos 20 anos, 12 anos a respeito da gestão do PSB e nos últimos 4 anos o que Vicentinho dizia. E aí contrapõe a pergunta e a afirmativa ao mesmo tempo do ouvinte. Ora, se você, eu disse que, independente do nome, o que estava em discussão em Afogados de Gazeira, primeiro, era um projeto político. Depois você vê quem poderia melhor representar esse projeto. Aí nós dizemos que nossa discussão aqui em Afogados de Gazeira tem três pilares. A defesa da democracia, a defesa dos direitos sociais, né? E dois pilares, defesa da democracia e direitos sociais. E aí você vai no momento em que duas pessoas discordam numa discussão dessa, apoia um projeto oponente a isso, qual a lógica que eles tinham para debater só porque tinha voto? Mas ter voto e não ter fidelidade a princípios e a projeto não adiantaria. Seria até bom, eu gostaria que ele tivesse ficado. Agora, eu, Emílio Vasconcelos, se não fosse o escolhido pelo grupo, tenho certeza que continuaria militando na oposição. Porque, para mim, o que estava em disputa são essas coisas colocadas até agora no debate. É a questão da saúde, é a questão do transporte escolar, é a questão da educação, é a questão de várias da agricultura. Então, isso é que está em disputa. A gente entender que quando há uma intervenção política, é possível melhorar a qualidade de vida. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, claro. Vocês estão vendo aí nas Olimpíadas, inclusive é o caso de Yanni Marques. Muitos dos brasileiros que estão ganhando Olimpíadas, eles são sargentos da Forças Armadas. Isso é uma política pública. Agora, a nossa guerreira aqui, Anne Marques, chegou onde chegou, não foi por uma política pública municipal. Nós podemos pensar, inclusive, mais ampliar isso, porque não a gente pensar naquela onde é disputada a Semana dos Jogos, um projeto ali semi-olímpico, até aproveitando a experiência e a conquista de Anne Marques. Então, o que está em disputa é isso, é dizer, é possível fazer ou não é possível? Se é possível, por que não se faz? Também, se não é possível, vamos esquecer a discussão. Eu quero acreditar que é possível, sim. E vou insistir nesse tema.
Emílio, estamos chegando ao final do nosso tempo, como ficou definido, a média, o tempo médio do debate de 1h30. Eu quero agradecer a sua disposição de participar desse debate, né, e dizer que a Rádio Paju vai continuar realizando esse debate. Ainda vamos ter outros momentos de ouvir os candidatos à Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Fica o espaço aí para as suas considerações finais.
Olha, Andy Júnior, eu vou referendar a discussão feita inicialmente, né, que a Pajéu está de parabéns por essa tomada de decisão, de iniciativa. Você mais ainda em não ceder à pressão da assessoria do atual candidato. Quero agradecer aos ouvintes da zona rural, da cidade, aos jovens em especial, meu pai também e minha mãe que está nos ouvindo, a minha esposa Selene, meu filho Lucas e Marina. Dizer também que recebi um documento, um compromisso da 14ª semana do meio ambiente, entregue pelo companheiro Afonso, e estou muito sensível ao que está naquele documento e me comprometendo a fazer uma discussão com eles. Quero falar também diretamente a mãe daquele jovem que saiu de casa, no caso a mim, sem destemor, sem ter consciente das dificuldades que iria enfrentar, mas com o sonho de um dia voltar a intervir positivamente no destino da minha terra, e dizer que essa pessoa é a mesma que está aqui se apresentando para os afogadenses para fazer essa discussão política e se propor a administrar o município. Antes de me comprometer com qualquer pessoa, o meu compromisso é com a minha mãe. Eu, inclusive, quando eu falo nisso, eu me emociono um pouco, porque é muito marcante a forma como eu tive que sair de Afogado em Gazeira. Mas eu vou lutar, como sempre, acreditei que é possível mudar a realidade cruel que a falta de políticas públicas impõe a um filho, de sair do convívio da sua família em busca de oportunidades. Quero me dirigir a você que tem um filho terminando a faculdade ou o segundo grau e não tem a oportunidade de fazer um concurso público e ter de ficar se humilhando a um prefeito, a um vereador para conseguir um emprego político, eleitoreiro. Quero me dirigir a você, pai, e a você, estudante, que é transportado num veículo inadequado, que estuda em escolas muito seriadas. Sabemos que a prefeitura, inclusive, paga no transporte suficiente para que seja feito com dignidade. Quero me dirigir a você, trabalhador, a você, trabalhadora rural, que não tem assistência técnica, poderia ter na busca de aumentar a sua produtividade, de se manter no campo, junto com sua família. Me dirijo a você também, funcionário público, que não tem seu direito respeitado ao não receber o salário mínimo como base. Aos professores, me solidarizo também com a luta de vocês na conquista de um direito que deveria ser já reconhecido, é o pagamento do piso nacional. A vocês da Guarda Municipal, auxiliares de serviços gerais que tiveram suas categorias extintas. Aos mototaxistas que necessitam de uma melhor regularização dessa área. Ao Grupo Fé e Política, Dom Francisco, que tem acompanhado o debate e me solidarizo com a defesa da Caatinga. Como dizia Dom Francisco, inclusive eu uso muito essa discussão aqui com relação ao golpe, quando num conflito entre um forte e um fraco, você decide por omissão, você escolheu, optou pelo mais forte. Acho que no transporte escolar eu tenho que não me omitir, eu defender o mais fraco, que é o lado prejudicado, o transportador. A valorização da Guarda Municipal é fundamental nesse sentido. E me dirijo a todas as mulheres afogadenses, nos comprometemos com o movimento de mulheres, queremos construir junto uma pauta de proposta que atenda às reivindicações da classe. Me preocupa bastante o aumento da violência contra a mulher constatado nos últimos anos. Por isso vamos tentar destravar a Delegacia Regional da Mulher, que nunca começou a funcionar. Por fim, de forma humilde, consciente da minha responsabilidade, dos meus desafios a serem enfrentados, quero me dirigir a todos os afogadenses e dizer que sim, mudar é possível. Eu acredito firmemente nisso e vou fazer a luta política, independente do resultado eleitoral, vou continuar fazendo na busca de aplicar aquilo que eu acho e que acredito ser o melhor para Afogados da Ingazeira. Eu desejo aqui a todos um bom dia e agradeço, finalizando, realmente agradeço a Rádio Pajéu por esse espaço.
São 11h41 agora em Afogados da Ingazeira.